Boa noite, senhoras, senhores vereadores, demais presentes. Declaro aberta a segunda sessão ordinária do primeiro período de 2018 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Vamos dar início com as nossas orações. Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos dignamente e conscienciosamente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Justinei vai fazer a leitura da ata da primeira reunião ordinária do primeiro período realizada em 29 de janeiro de 2018.
Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período de 2018 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 29 dias do mês de janeiro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Cristiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábio Rezende Chaves, Suerlei São de Souza e o Enes José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilsonei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Mariana de Souza Arvelo, Joaquim de Oliveira Valadão, o Eric Aires Cardoso, Romo José da Silva e Maria Tereza Rezende Chaves. O presidente, senhor vereador Suerlei São de Souza, declarou aberta a sessão às 18h39, com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período de 2018. Iniciando os trabalhos, o presidente encaminhou o projeto de lei no 124 de 8 de novembro de 2017, que regulamenta a concessão de contribuição financeira às entidades que recebem recursos públicos e da outras providências, em emenda modificativa no número 34 de 2017 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Suerlei também informou que o projeto de lei nº 1114, de 30 de novembro de 2017, que altera a Lei Municipal nº 249, de 3 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, foi retirado de pauta pelo autor, conforme ofício no número 391/2017 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Seguindo os trabalhos, foram apresentados em pauta o projeto de lei nº 1119, de 22 de janeiro de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar repasse financeiro para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e da Outras Providências. O projeto de lei nº 1120, de 22 de janeiro de 2018, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da Outras Providências, visando conceder contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves. O projeto de lei nº 1121, de 22 de janeiro de 2018, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências, que visa conceder contribuição financeira à Associação dos Produtores de Leite Coronel Xavier Chaves. O projeto de lei nº 1122, de 22 de janeiro de 2018, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências, que o objetivo é conceder contribuição financeira para a Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier Chaves. E o projeto de lei nº 1123, de 22 de janeiro de 2018, que autoriza concessão de contribuição financeira e da outras providências, que visa conceder contribuição financeira à Associação Atlética Coroense. Em seguida, foi marcada a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para o dia 1º de fevereiro de 2018, às 17 horas, no plenário do Legislativo Municipal, para análise dos projetos de lei nº 1119, 1120, 1121, 1122 e 1123 de 2018, conforme requerimento do senhor vereador Luzaí Assunção. Com a palavra, o senhor vereador Kleber Kisberaldo registrou as seguintes indicações. Indicação número 1, 2018, que visa indicar um nono do saldo de caixa do final do exercício 2017 deste legislativo, no valor de R$ 23.058,71, para a construção de calçamento a partir do início da estrada da comunidade da Água Limpa. Indicação número 2, 2018, que requer reparo nas ruas dos bairros Vila Mendes, Nossa Senhora da Conceição e Vila Fátima. Indicação número 3, 2018, que solicita a reconstrução da lateral da escadaria que dá acesso ao bairro Nossa Senhora da Conceição. E indicação número 4, 2018, que objetiva a revitalização dos jardins do bairro da Vila Fátima. A seguir, o senhor vereador Gilson Martins da Chaves registrou as seguintes indicações verbais. Retirada de dois matabus localizados próximo à ponte e após a capela na comunidade da Cachoeira. Manutenção da guarita de ponto de ônibus localizada próximo ao salão comunitário da Cachoeira. E manutenção da estrada do Alto do Cascavel até a próxima guarita na comunidade da Cachoeira, devido à existência de buracos no local. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzair Assunção solicitou manutenção do telhado dessa Casa Legislativa e solicitou que a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos faça nova vistoria na ponte do Rio do Mosquito e em uma erosão próxima às margens do mesmo rio. Em pauta, o presidente fez a leitura do ofício número 34/2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Vieira Chaves, que versa sobre a resposta aos ofícios número 253, 261, 264, 265, 279, 288, 298, 325, 331, 341, 350 e 351 de 2017 deste legislativo. Seguindo a ordem do dia, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de autoria do senhor vereador Kleber Kisberaldo, conforme a seguir. Cópia da portaria decreto vigente que regulamenta a concessão de diárias de viagem da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Situação da concessão de insalubridade aos servidores da limpeza pública e dos motoristas do setor de saúde. Informações sobre o destino das máquinas de fabricação de broquetes e manilhas pertencentes à Prefeitura Municipal. Informações sobre a concessão de gratificações natalinas para alguns servidores municipais no exercício de 2017. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 184/2017 da Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 27/2018 do Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves. Prestação de contas da Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves sobre os meses de maio a dezembro de 2017. E ofícios número 2.709 e 2.807 de 2017 do deputado estadual Cristiano Silveira. Novamente com a palavra o senhor vereador Kleber Kisberaldo registrou o voto de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Ascensão Magalhães, ex-vereador dessa Casa Legislativa. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão, Maria Tereza Rezende Chaves e o Eric Aires Cardoso. Conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 267. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 5 de fevereiro de 2018, às 18h30, no plenário do Legislativo. Também foi marcada uma audiência pública para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 18h30, no Salão Comunitário Guilherme Jacques Rezende, da comunidade do Barreiro, para demonstração e avaliação do cumprimento de metas do Executivo Municipal sobre o último quadrimestre de 2017. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Sueli Santos de Souza declarou encerrada a sessão às 20h13 de 29 de janeiro de 2018.
Alguma retificação de ata ou impugnação? A ata está aprovada e segue para assinatura. essa reunião de hoje, ela estava, na verdade, ela ficou marcada para o dia 5, que seria ontem. Na reunião passada a gente discutiu aqui, e como a reunião ordinária do mês de fevereiro, a primeira daria na segunda-feira de carnaval, a gente resolveu antecipar para atendendo também a questão das associações que têm prazos a cumprir até o dia 10, com pagamento, folha de pagamento, INSS e por aí afora. Mas como a Bárbara estava viajando, ela pediu para a gente ver a possibilidade de estar passando essa reunião para hoje. O Gilcinei entrou em contato com todos os vereadores concordaram em estar passando essa reunião para hoje, porque era uma decisão de plenário, então eu não poderia estar tomando essa decisão sem estar levantando essa questão com cada vereador. Caso algum vereador não concordasse, essa reunião teria que ser na segunda-feira. No caso, todos os vereadores concordaram. Então, foi uma situação especial, a pedido da vereadora Bárbara. Os vereadores sensibilizaram com isso e aceitou estar passando a reunião para hoje. Então, Justinei, eu quero que você registre isso tudo em ata, porque que a reunião foi passada para hoje, que todos os vereadores concordaram, entendeu? Porque caso ocorra uma outra situação desse tipo, eu não quero estar tendo tratamento diferenciado com vereador nenhum. O que foi feito para um, a gente vai estar fazendo para todo mundo dentro do que for possível. Dando prosseguimento, os projetos de lei 119, 120, 121, 122 e 123 já foram lidos na reunião passada. Foi feito um requerimento pelo presidente da Comissão de Orçamento, Luzair, para que eles ficassem em tramitação. Eu vou estar lendo só o parecer da comissão de cada projeto. Os vereadores já estão com esse projeto há praticamente 3 semanas em mãos, né? Já deu para analisar bem os planos de trabalho, tudo que está anexado ao projeto. Então, todos estão com conhecimento suficiente para estar debatendo e votando esse projeto hoje. Projeto de lei número 1119, de 2018, repasse financeiro para a APAE. Parecer número 13, de 2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 1119 de 2018. Relator Gilson Martins das Chagas. Histórico. O presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal autoriza efetuar repasse financeiro até o montante de R$22 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, objetivando a execução das ações e metas constantes do termo de colaboração número 1/2018 e do plano de trabalho. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto encontra-se correto sobre o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 1º de fevereiro de 2018. Assinam Luzair Assunção, presidente, Edson Gregório Jacques, vice-presidente, Gilson Martins das Chagas, suplente. Projeto em discussão, algum vereador? Algum vereador, algum comentário sobre o projeto? Projeto em votação, Luzair?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Wenerson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Projeto 1119 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 1120, concessão de contribuição financeira Arcel. vou estar fazendo a leitura também do parecer, que tem a mesma linha do primeiro. Parecer número 4/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1120/2018. Relator Gilson Martins das Chagas. Histórico. O presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal autoriza conceder no exercício de 2018 a contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves até o valor de R$ 300 mil. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, sendo sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto encontra-se correto sob o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 1º de fevereiro de 2018. Assinam Luzair Assunção, presidente, Edson Gregório Jacques, vice-presidente, Gilson Martins das Chagas, suplente. Projeto em discussão. Algum vereador? Algum comentário? Projeto em votação. Edson?
Aprovo.
O Enerson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1121, concessão de contribuição financeira à Play. Parecer número 5/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1121/2018. Relator Gilson Martins das Chagas. Histórico. O presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal autoriza conceder no exercício de 2018 a contribuição financeira à Associação dos Produtores de Leite de Coronel Xavier Chaves até o valor de R$ 100.678,31. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto encontra-se correto sobre o aspecto legal constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 1º de janeiro de 2018. Assina Luzair Assunção, presidente, Edson Gregório Jacques, vice-presidente, Gilson Martins das Chagas, suplente. Projeto em discussão. Algum vereador, algum comentário? Projeto em votação. Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
O Enerson?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1122, concessão de contribuição financeira à marcha. Parecer número 6/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1122/2018. Relator Gilson Martins das Chagas. Histórico. O presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal autoriza conceder ao exercício financeiro no exercício financeiro de 2018 a contribuição financeira à Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier Chaves, a marcha, até o valor de R$ 22 mil. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto encontra-se correto sob o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 1º de fevereiro de 2018. Assino Luz Ayrton, São Presidente, Edson Gregório Jacques, Vice-Presidente, Gilson Martins das Chagas, Suplente Relator. Projeto em discussão?
Eu queria.
Bárbara.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Bem, esses dois últimos projetos, a gente são associações que estão trazendo bastante benefício para o município. Mas a marcha, eu acho que está deixando muito a desejar para o município do jeito que a marcha já foi. Eu acho que a marcha está precisando de ajuda, né? Queria deixar aqui um apelo, porque é uma associação que pode trazer muitos benefícios para a comunidade, gerar muito emprego, só que talvez ela não está sendo muito bem administrada. Né? Então, eu peço um apelo à prefeitura para que reveja, né, a marcha, para que ela possa voltar a ser uma associação e que realmente traga benefícios para a comunidade, né? E para que o turista venha e tenha produtos de qualidade. Então, eu deixo aqui o meu apelo.
Mais algum vereador? Projeto em votação. Bárbara?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Wenner?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1123/2018, concessão de contribuição financeira à Coroense. Parecer número 7/2018. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1123/2018. Relator, Gilson Martins das Chagas. Histórico. O presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal autoriza a conceder no exercício de 2018 a contribuição financeira à Associação Atlética Coroense no exercício até o valor de R$ 123.000. E um centavo. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei em tela está em acordo com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Constituição Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto encontra-se correto sob o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 1º de fevereiro de 2018. Assina Luzair Assunção, presidente, Edson Gregório Jacques, vice-presidente, Gilson Martins das Chagas, relator suplente. Projeto em discussão. Edson.
Boa noite a todos. Vendo esse plano de trabalho aqui da Associação Coroense, ela fala aqui que trabalho realizado na sede e também nas comunidades rurais. Não vejo trabalhando nas comunidades rurais, entendeu? Foi contratado, né, mais um profissional, né, um servidor lá na associação para estar trabalhando com propósito, né, nas comunidades, mas nada foi feito até hoje. Eu acho que o prefeito deve estar unindo aí com essa associação e ver o que pode ser feito para as comunidades rurais.
Mais algum vereador? Gilson?
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores. Boa noite a todos.
Boa noite.
O Eric está até fazendo um trabalho na Cachoeira. O Educilei, eu conversei com ele. Ele disse que está esperando alguma coisa lá da licença do CRAS para estar também iniciando esses trabalhos. O Eric, ele vai segunda e sexta na Cachoeira.
Mais algum vereador? Algum comentário? Projeto em votação. Edson?
Aprovo.
Wenners?
Eu vou abster meu voto, que eu sou um funcionário da associação, então vou abster meu voto.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Sábata?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado com uma abstenção. Do Enerson. No caso da questão do Enerson, eu acho que nem seria abstenção. Ele teria que pedir dispensa de votar, né?
Para não dizer causa
pelo própria. Regimento da Câmara e a Constituição do município, quando a pessoa tem interesse no projeto, ela tem que pedir dispensa de votação. Caso o voto dele fosse decisivo, se ele não tivesse feito essa dispensa, eu teria que anular o voto dele e fazer uma nova votação. Então, a situação está... Os projetos todos aprovados. Agora vamos dar prosseguimento, passando para requerimentos. Requerimento do vereador Antônio Santos Cardoso a respeito do Carnachachaça. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento: prestação de contas contendo custos diretos e indiretos da realização do Carnaval Antecipado de Coronel Xavier Chaves, de 2018. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 30 de janeiro de 2018, assina Antônio Santos Cardoso, vereador. Algum comentário?
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite. Quanto o Carnachachaça, acho que correu muito bem. Esse novo sargento aí, acho que fez um trabalho. Eu não frequentei muito aqui embaixo, não, mas fez um trabalho. Eu gostei. Então não é nada contra o próprio carnaval, o Carnachachaça. É porque eu devo também uma explicação à sociedade, por causa de falar que eu estava acabando com a renda da cidade. Acabando o Carnachachaça, estava acabando com a renda da cidade. Então eu devo essa resposta à sociedade. Mas nada contra o carnaval, eu acho que correu muito bem.
Algum vereador, algum comentário sobre o requerimento? Luzair?
Sobre o senhor Antônio, eu também, né, assim, participei diretamente da festa, né, mas fiz o meu dever também de fiscalizar e ver o que foi positivo e o que não. Então, colocando né, na minha observação sobre o ano passado, melhorou bastante. Tem uns setores que eu percebi que tenho que mudar ou melhorar. E vou citar eles. De ter colocado novamente o trânsito todinho para João de Três, né, para o bairro da Vila Fátima. Não sou contra nada, mas... que eu pude perceber, estava escrito para, né, os guardas lá que estavam lá para trabalhar de 7, se não me engano, ou 6, às 4. Às 3 horas eles iam embora. E exatamente nessa hora, quando terminar aqui o evento, a maioria de carros que estão ali, né, normalmente que não ia passar para cá, todos ficaram, aquele povo todo, que a maioria da muita gente da festa aqui, saiu por lá também de pé, caminhando, e é ali que está o problema. Eu não tinha mais segurança, né? Eu vi muita coisa feia acontecer. Eu acho que é fato que tem que, né, nesse evento tem que ter, até porque está passando por lá, que nós tem que ter segurança. A gente falou tanto em segurança aqui. E o outro fator que eu vi foi de higiene. Eu vi muita gente, né, homens, mulheres fazendo necessidades na rua, não estava respeitando ninguém, não respeitou criança, não respeitou adulto, senhoras, senhores. E vi também tipo banheiros, né, aqueles banheiros que foram muito poucos, tinha muito poucos banheiros. Não sei se devido ao que tinha, que não comportou, né, não suportou aquele aquele excesso de gente, aquela bastante de pessoas, né? De gente. O que, que eles faziam? De repente não dava para esperar as filas e etc. Iam sentido ao a ponte do mosquito. E eu pude relatar muita coisa esquisita lá e sem segurança nenhuma. Então, graças ao bom Deus, né? Passou, só teve relato de um acidente, de um tiro aí, sei lá, que deu, na perna. Graças a Deus que foi isso. Mas lá corre o risco de acontecer. Então, eu deixo aqui essa coisa para melhorar nesse aspecto. É sentido negativo. Então, não pode ter coisa negativa. Então, tem que melhorar a segurança, essa, né, esses banheiros químicos, colocar mais e ficar de olho em gente que vai na cidade, inclusive vi gente praticando sexo, criança, adulto, então é coisa feia. Então, é só isso, senhor presidente.
Mais algum comentário a respeito?
Quando eu disse da segurança, por exemplo, ano passado você via vários carros de som, né? Perturbando e não tinha jeito. Dessa vez, quando surgia um, era na hora. Na praça lá de fora da igreja, pra cima ali, via, era na hora. Inclusive, apareceu um lá colado na casa da Vicentina. A mulher tá encamada, tá fazendo um diário. Aí eu liguei pra polícia. Foi 5 minutos. Liguei direto pra ela. Foi 5 minutos e ele chegou. E pois não foi, ele pois foi o seguinte, não foi para parar não, para sumir. Então, sem violência, sem nada, eu achei muito. Então, eu acho, presidente, que ele está falando do banheiro aí, realmente o banheiro diminuiu muito. Na praça lá perto de casa, eles colocavam mais esse ano, pois a metade do que colocavam. Então diminuiu o banheiro. Mas não sei se é porque dividiu muito cá para baixo, eu não posso dizer isso. Mas, completando, é só o seguinte. Se vocês concordarem do trabalho que esse sargento fez aí, eu acho que a gente tem até que parabenizar ele, né? Desse trabalho, que foi, a parte dele foi muito correta. O que a gente percebeu foi muito correto. É só isso, presidente.
Justo, depois o Enerson.
Eu queria também complementar o que o Zair falou com relação à a crítica, né? A igrejinha de pedra como monumento histórico. Parecia um banheiro, todo mundo pulava, ia lá. Então, assim, não teve segurança, não teve cerca em volta, ou pelo menos um cartaz dizendo que não podia estar entrando lá. Então, que fica aí a crítica para o ano que vem, que melhore ali.
Boa noite a todos. Nós fizemos 2 reuniões aqui, ou 3, sobre o Canachachaça, com o sargento, com o pessoal da banda. E eles esqueceram de... Quando eles começaram a organizar o Canachachaça, eles fizeram reunião entre eles lá, o conselho tutelar, o empresário, o prefeito, e esqueceu de convidar os vereadores. Porque tem algumas coisas que foram esquecidas, que foram levantadas aqui pela população. Uma das coisas é que, o ano passado, a van e os ônibus paravam ali perto da igreja. Então, chegava o fim de festa, todo mundo ia pegar o ônibus e a van no mesmo lugar e tinha que abrir gaiada. Então, a gente apontou esse defeito que tinha. Aí esse ano colocaram os ônibus e a van lá no posto de gasolina. Final de festa, todo mundo já embriagado, aí reuniu todo mundo, tanto é que teve muita confusão por lá de lá. Então esse era um dos detalhes, sabe, essa demanda que a gente tinha levantado. Porque não é só da proteção onde dá cerca para dentro, mas sim de fora. Então isso faltou um pouquinho sim, esqueceram de colocar a segurança lá no posto de gasolina. Eu acho que a festa acaba, não é a hora que acaba o som, é a hora que todo mundo vai embora. Então tem que ter segurança, sabe, até amanhecer o dia, para mim, entendeu? É só isso.
Zair, depois Cléber.
E outra também, sobre os banheiros químicos, né? O que foi feito, o que foi acontecendo no relato, sorte também que Deus mandou a chuva. Acabou o evento, no outro dia mandou a chuva. Porque o mau cheiro também estava aqui com esse relatão. Então, devido a isso que está acontecendo, eles têm que tomar providência. Então, não pode acontecer.
Boa noite, presidente, vereadores, a todos da plenária. Parabenizar o senhor, Toninho, porque esse é o papel do vereador, fazer requerimento, saber quanto que foi gasto. Eu tenho até um requerimento no qual vai estar fazendo um complemento no seu requerimento, quando vier a resposta dos gastos, eu já fiz um apanhado lá no portal da transparência, quero estar pegando uma cópia com o senhor, e o que foi gasto de mão de obra antes e depois do Carne Cachaça, o que foi gasto com material elétrico, a limpeza, né? Porque o que todos os vereadores falaram, e uma soma de ideias as quais podem ser aproveitadas. Desde quanto vereador, o Enos sempre discute essa situação da segurança fora da praça, que é uma preocupação. Mas, enquanto vereador, eu acho que nós não podemos abrir mão disso, fiscalizar e ver o quanto foi gasto. Por quê? Porque, em cima da fala do senhor, que o senhor estava tirando a renda. Então, nós vamos ver o que deixou de renda e o que foi gasto, o que foi investido, para a gente fazer uma analogia, para a gente poder saber se deu prejuízo ou lucro. Por quê? Porque o que eu disse quando eu fiz a emenda é que o carnaval não foi criado em Coronel Xavier Chaves. Carnaval é festa do povo, a gente não tem que acabar, mas a gente tem que querer sempre melhorar. Mas nós temos também que saber a nossa situação financeira. Né? Nós temos um problema sério, que foi o orçamento que foi aprovado com 49.900 para eventos para esse ano de 2018. O que passa no orçamento, o Carne Cachaça já está aquém disso, pelas contas que eu vi, está de 100 mil para cima, já está. E quais são as fichas que serão retiradas? Todos os dinheiros que serão gastos com eventos esse ano, né? Tanto é que daqui a pouco vai ter alguns requerimentos que eu fiz para a gente estar podendo discutir isso, mas é só parabenizar o senhor mesmo, porque esse é o papel de todos os vereadores. O que foi gasto no Carne Cachaça, o que será gasto com combustível, nós enquanto fiscalizadores, nós só podemos fiscalizar o que a gente conhece. Então era só para parabenizar o senhor mesmo.
Obrigado. Mais algum comentário? Algum vereador é contra o requerimento do Antônio Cardoso?
Não.
Requerimento aprovado, será encaminhado. O Kleber tem um requerimento mais ou menos na mesma linha, só que é praticamente o mesmo, só que um pouco detalhado. Eu vou estar lendo ele também, mas o objetivo é o mesmo. Requerimento: o vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento: relatório de quantidade de funcionários da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e horas trabalhadas na realização do Carnaval Antecipado do Carne Cachaça. Relatório de todos os materiais utilizados pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves na realização do Carnaval Antecipado do Carne Cachaça. Relatório de materiais elétricos e valor gasto com eletricista na realização do Carnaval Antecipado Carne Cachaça 2018. Relatório de maquinários da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves utilizados na realização do Carnaval Antecipado Carne Cachaça 2018. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 6 de fevereiro de 2018. Kleber Christian Beraldo. Assim. Algum vereador, algum comentário a respeito do requerimento? Algum vereador é contra o requerimento? Requerimento aprovado, será encaminhado ao Executivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 9 do artigo 41 do Regimento Interno e no inciso 11 do artigo 44 da Constituição do Município, seja convocado o responsável pela licitação de eventos do ano de 2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves para prestar informações na próxima sessão ordinária nesta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 6 de fevereiro de 2018. Assina Kleber Cristian Beralta. Algum comentário sobre o requerimento? Kleber?
Só para os vereadores terem ciência. Nós tivemos uma licitação dia 31, às 8 da manhã. Eu fiz uma análise no portal da transparência pelos dados que ali estavam e eu só vi relatório de um preço, então acredito que tenha sido só uma empresa. Me chamou a atenção, né? Acredito que tenha sido homologado ou vai ser homologado, sendo que só tem uma empresa. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que eu achei interessante é uma observação que está lá, um evento desse porte que foi licitado. Parece que 1.700.000 foi o valor da licitação, até 1.700.000. Tem algumas restrições que, salvo engano, empresa de pequeno porte ou empreendedor individual. Então, também quero saber do responsável pela licitação o porquê, né, dessa restrição e se se vai ser homologado, por que, né, que não fez outra chamada, porque é um valor significativo. E nós, né, todos temos ciência qual que é o propósito da licitação. A licitação ela foi criada com o intuito de conseguir um produto com preço competitivo e no qual o município consiga ganhar. Então, só para a gente poder ter esclarecimento a respeito.
Algum vereador, algum comentário a respeito do requerimento? Algum vereador é contra a convocação do responsável pelo setor de licitação? Requerimento aprovado. Será encaminhado ao executivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Tiver Chaves, o vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Relatório de eventos realizados com respectivos empenhos pagos pela Prefeitura Municipal de Coronel Tiver Chaves no exercício de 2017. Câmara Municipal de Coronel Tiver Chaves, 6 de fevereiro de 2018. Assina Kleber Cristi Beraldo. Por favor, Kleber.
Nós tivemos vários eventos no ano passado e, como eu disse, em relação ao requerimento do Antônio, a gente tem que saber onde está sendo aplicado os recursos e o valor. Né? Eu não posso fiscalizar o que eu não conheço. Então, foram vários eventos. Por exemplo, tivemos um evento no final do ano, foram vários shows. Acredito eu que nenhum dos vereadores saibam o valor que foi gasto. Então, a gente tem que saber. E queria até chamar a atenção dos vereadores para poder, a gente está cobrando em todos os aspectos e esferas da prefeitura, para a gente fazer um controle mesmo das contas, porque a forma que nós, enquanto vereador, temos de participar e ajudar a nossa população com uma distribuição de renda é fiscalizando. Se a gente fiscalizar, a gente vai estar contribuindo para a população para que o nosso dinheiro seja administrado de forma a atender a todos.
Algum vereador, algum comentário? Algum vereador é contra o encaminhamento do requerimento? Requerimento aprovado, será encaminhado ao executivo. Terminaram os requerimentos. Tem uma nota de agradecimento aqui do vereador Antônio para ser encaminhada para o setor de saúde. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Tiver Chaves, o vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhado agradecimento à doutora Priscila Olívia da Costa Silveira e aos enfermeiros do PSF, Programa de Saúde da Família e do Posto de Saúde Geraldo de Souza pela eficiência, carisma e humanidade no atendimento ao paciente senhor Geraldo Ascensão Magalhães e sua família. Câmara Municipal de Coronel Tiver Chaves, 30 de janeiro de 2018. Atenciosamente, Antônio Santos Cardoso, vereador. Fazer a moção de agradecimento e encaminhar para esses setores. Algum comentário, Antônio?
Engraçado, quando a gente tem que criticar, eu não posso não critico mesmo. Agora, quando eu tenho que parabenizar, eu vou parabenizar. A doutora Priscila foi especial nesse assunto. Ela foi muito boa. Tanto ela como os enfermeiros. Inclusive, na hora dele falecer, ela chegou lá espontânea, sem ninguém chamar, para fazer acompanhamento. E além dele, ela deu apoio à família. Então, acho que bem merecido.
Eu queria complementar. Posso? Realmente a doutora Priscila está tendo muitos elogios. Eu mesmo já fiz alguns elogios aqui e outras pessoas que estão, ela realmente está fazendo a diferença. E eu acho que Coronel Xavier Chaves teve um merecimento em ter uma médica desse porte. Ela é muito humana e são poucos médicos que são tão humanos quanto ela. Ela realmente está de parabéns, né? E eu assino embaixo, né, o que você falou.
Portanto, a moção de agradecimento será encaminhada. Dando prosseguimento, indicação sábado. Então,
Boa noite, presidente, vereadores e todos presentes. A indicação é que haja um reparo com urgência da estrada que dá acesso ao Ramalhete, Matinha e Fazenda do Retiro. Uma vez que a prefeitura passou a patrol, jogou terra e não jogou cascalho no local, e devido às chuvas a estrada está intransitável. Essa indicação que eu estou fazendo foi porque eu fui procurada por pessoas que moram, né, nesse trajeto, e pelo que eu entendi, eu não sou a pessoa mais entendedora de estradas, mas o vereador Antônio, Kleber, muitos aqui já falaram sobre a situação das estradas, e o que acontece é que o trecho lá é pequeno, mas está com muito barro e os carros não estão conseguindo passar por causa da chuva. Eu sei que né, está tendo uma dificuldade de aquisição de cascalho, mas eu entendo que esse período é um período complicado para a gente mexer em estrada, né? Porque chove e aí, se jogar terra, vai piorar, né? Sim, com a chuva, depois não dá para jogar o cascalho, né? Então, assim, talvez o que me informaram, que eu pedi hoje, foi que agora, né, depois do acontecido, o que eles poderiam fazer é tirar o excesso de barro que está lá, né, para que as pessoas possam transitar. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que, com um pouco de entendimento que eu tenho, é que eu não sei se a questão seria de mexer em estradas agora, ou talvez que o setor pudesse se planejar, a prefeitura se planejasse, para que no período de maio, junho e daí em diante essas estradas pudessem ter essa manutenção, para que nesse período não haja tanta reclamação, né? O vereador Antônio já falou muito sobre isso aqui, e eu não tenho, né, competência técnica para falar de estrada, mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita. E, nesse caso, como eles não estão tendo como passar, eu acho que é extremamente necessário que seja feita alguma coisa, porque se for para passar para uma coisa corriqueira, mas se eles tiverem uma emergência e precisarem passar, é complicado uma estrada que não tenha passagem, né? Mas aí fica também a indicação para que a prefeitura reveja essa questão das estradas. Eu ainda não tenho informações corretas para falar, mas também chegaram comentários que estão abrindo demais algumas estradas, estão cortando árvores, né? A gente é do Partido Verde e essa questão precisa ser vista, né? Porque a gente também não sabe se há necessidade disso, né? Se a estrada precisa ser aberta na dimensão que ela está sendo. Mas isso fica para uma próxima indicação. Por enquanto é só essa mesmo. Obrigada.
Bem, eu queria primeiro agradecer aos colegas, né, pela troca de dia. Porque, como o nosso presidente falou, se um não aceitasse, seria amanhã. Então, eu queria realmente agradecer, porque eu já tive dificuldade de chegar aqui hoje, porque tive vários, né, problemas com a viagem, mas muito obrigada, tá, colegas? E eu queria também parabenizar, eu não sei como está, né, que eu cheguei hoje, mas o trabalho, um projeto que a Maria Zélia está fazendo dos muros. E eu vi no início, mas achei bastante interessante esse projeto, que pintando os muros, né? E eu acho que é um trabalho que pode dar certo e a gente expandir, né? Então, eu queria, se possível, fazer por escrito, parabenizando esse projeto que ela está começando agora, né? E a gente poderia dar essa força e oportunidade para que outros muros, que a cidade ficasse mais bonita e que as pessoas tivessem mais consciência da natureza, dessa manutenção da natureza.
Tanto isso, né, encaminhar para a Maria Zélia pela iniciativa dela. Eu também já estive olhando o trabalho dela. É um projeto até bonito, que eu deve ter visto. O pessoal que sai para baixo que vê. É o muro antes e depois, né? Com o tema é animais e meio ambiente, né? Parece que a proposta dela, os muros estão ficando bonitos e é uma coisa que está enfeitando a cidade. Estamos muito bem lembrados. Mais algum vereador, alguma indicação? Kleber?
Só falando em relação ao que o senhor fala do muro, a Bárbara falou, realmente a Maria Zélia está de parabéns. Ela até, em conversa com ela, ela comentou comigo, eu até quero estreitar a conversa com ela, em relação a propor ao poder público, né, que ele faça esse mesmo trabalho nas ruas, por exemplo, na Vila Fátima, fazer desenhos culturais, na Vila Mendes também, colocar as quadrilhas que nós temos, o congado, tá esparramando isso nos muros. Na pouca conversa que eu tive com ela, ela me falou isso, acho que a ideia é interessante, quero estar conversando com ela para ver como que seria essa ideia, porque eu acho que é super interessante. Aproveitando, eu queria fazer duas colocações. A primeira é que numa das discussões que nós tivemos ano passado em relação a alguns projetos, a vereadora Bárbara, ela citou aqui uma lei, que ela disse que tinha uma lei que proibia cargo de reserva, e uma lei que proibia prova prática no concurso público, né? Que dentro da possibilidade que ela pudesse estar trazendo para esta casa essas duas leis, porque foi dentro da discussão do projeto, ela usou como argumento que existiam leis que proibiam. Então, que ela pudesse estar trazendo o número dessas leis para a gente. E aproveitando, em cima do que a vereadora Bárbara agradeceu, só queria fazer um comentário para a vereadora Bárbara, que em situações contrárias, a gente já trocou farpas, isso é normal nas discussões, ela chegou a comentar que a população deveria saber que o vereador tem pouco tempo para estar atuando. Um dia fez um comentário em relação ao vereador Edson, de crédito testado, conheço o companheiro, hoje ele passou lá em cima do horário. Um dia ela mandou para a vereadora Sábata, que estava ao meu lado, que estava cuidando do pai, não pôde vir da reunião das comissões, até as reuniões das comissões, elas têm que vir, têm que ser propostas nas reuniões ordinárias, para que elas tenham valores, não é uma marcação de qualquer forma, a gente tem que levar isso em consideração também. A vereadora Bárbara, que mostrou para ela um papel com o regimento da Câmara, que seria descontado. Só queria comentar, vereadora Bárbara, porque no mundo a gente tem que sempre saber o seguinte, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Na verdade, qual que é o problema de ter mudado a reunião porque você não estava aqui? Para mim não é problema nenhum, mas eu queria que você mentalizasse que nós não conseguimos nada sozinho. A gente só chega a algum lugar se a gente tiver de mãos dadas com os outros. E da mesma forma que hoje você precisou, amanhã pode ser eu como qualquer vereador. Mas até então você não tinha essa consciência. Então assim, eu sempre brinco no meu trabalho com as pessoas que estão ao meu redor, é o seguinte, o mundo dá muitas voltas para o outro, mas dá para mim também. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente alfineta as pessoas, acreditando que a gente não vai precisar deles. E nessa vida a gente sempre vai precisar do outro. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Kleber, eu acho até imprudente você falar que eu quero até registrar isso aqui. Ele acabou de falar que eu não respeito, como é que é? Que ele, eu não fico alfinetando as pessoas. E eu quero que você prove isso. Porque, momento nenhum, quando eu falei com a Sábata, eu perguntei, Sábata, você sabia? Porque eu não sabia. Lembra, Sábata? Eu não sabia disso. Eu queria ajudar ela. Então, você, cuidado no que você fala, porque você tem que provar. Porque, em momento nenhum, eu cheguei para ela e falei, Sábata, você sabia que não poderia faltar reunião? Porque eu não sabia, quem me falou foi Jucinei. Ela falou, não, eu sabia. Eu falei, é bom a gente saber, porque a gente, como eu sou presidente, você também é. Então, você tome cuidado no que você fala, porque as palavras estão registradas. Né? Então, em momento nenhum, eu alfinetei ela, apenas... E eu sei, quem mais sabe, que cada um precisa. Por isso, eu não sou de perseguir ninguém, não estou aqui sempre pedindo para perseguir, não. Eu falo o que é justo. Agora, o que eu não gosto é de injustiça. Como na última reunião veio aqui o ofício, Eu sempre falo a mesma coisa aqui, vou repetir quantas vezes for necessário. Cuidado no que vocês falam. Porque às vezes a gente fala aqui uma coisa antes de verificar. E o senhor fez isso hoje, seu Kleber. Veio o ofício do centro médico explicando o que... Acho que foi o Edson, não foi o Edson? Não sei se foi o Edson ou o Gilson que falou. Então, a secretária explicando direitinho. E eu tinha falado, cuidado, vamos verificar no que a gente fala. Então, eu sei que todo mundo precisa de todo mundo. E tenho respeito, tanto tenho respeito pelas pessoas, que eu não fico falando as coisas sem prova aqui. Eu antes busco informações para poder trazer aqui. E eu sempre falo, colegas, se isso ofende vocês, não posso fazer nada, mas eu sempre falo, colegas, vamos verificar a veracidade antes das coisas para poder a gente não jogar aqui. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e jogar as coisas. Sem prova, sem saber, aí fica bonito para vocês lá fora. Mas depois vai ficar feio. A careta fica na cara de quem faz. Fica feio por quê? Porque aí vê que não é bem aquilo. Mas na hora de jogar, joga. Então eu tenho muita prudência, tenho respeito com as pessoas. A coisa que eu mais tenho é respeito com as pessoas. Agora eu não vou admitir, como eu já falei várias vezes, não vou admitir que vereador chegue aqui e fale coisas sem prova. Fale coisas só para poder ganhar voto lá fora. Isso aí que eu acho que não combina com o que o proposta nossa aqui. Então, cuidado no que você fala. Tenha respeito pelos colegas, porque eu nunca cheguei aqui e falei uma coisa que você não disse. Agora, toda vez que você falar alguma coisa que eu não concordar, é um direito meu de chegar aqui e falar. Agora, para a vereadora Sábata, eu realmente vim e perguntei mesmo. Sábata, você sabia que eu não sabia? Fiz uma pergunta para ela. E eu acho que ela está aqui de prova para responder isso. Porque em momento nenhum eu cutuquei ela. Apenas perguntei se ela sabia. Então, cuidado, vereador Kleber, naquilo que você fala.
Para arrematar essa discussão que não vai...
Tá. Eu só quero fazer duas colocações, presidente. Primeiro, vereador, eu não falei do Gilson. Eu falei do vereador Edson, que justificou o porquê que ele não veio e você pediu atestado. Eu falei que eu conheço o vereador e ele não precisava de atestado porque eu conheço a pessoa dele como todos os vereadores aceitaram a justificativa dele. Essa é a primeira fala. Enquanto vereador, você tem direito de concordar e discordar do que você quiser. Só uma observação para não entender, como disse o presidente, você tem que ter certeza realmente do que você fala. Todos aqui devem ter certeza do que eles falam. Isso é uma coisa muito importante enquanto vereador. Tanto é verdade, você tem tanta certeza do que você fala, que você, para justificar um projeto, você justificou duas leis. A hora que você trazer as leis, aí eu falo para você que você fala as coisas com coerência. Porque senão você fala o que você ouve sem certificar o que você sabe. Porque, na verdade, quando você busca uma informação, você acredita que as pessoas que passam a informação para você são bíblicas. Você é capaz de parar e analisar se a informação tem veracidade. Porque todas as informações, elas devem ser verificadas, indiferente de onde que elas venham, tem que ser verificado. E você, quando você traz algumas informações, principalmente as suas informações vierem do corpo administrativo, você bate o martelo com veemência, afirmando que elas estão certas. Então, a hora que você trazer essas duas leis, aí eu falo que realmente você é uma vereadora que traz para esta casa informações com coerência. Obrigado, senhor presidente, e não atrevo a responder mais a vereadora Bárbara Cruz.
Só sobre as leis, eu já até ouvi que isso aí foi uma jurisprudência, né? E se você, como advogado, como estudante de advocacia, uma jurisprudência, ela não pode ser, ela não pode ser discutida. Então, foi uma jurisprudência. Então, você estude, veja direitinho. Para mim, naquele momento, né, com minha ignorância, que não sou advogada, para mim uma jurisprudência, como ela não pode ser discutida, eu interpretei como uma lei, tá? Então, como você, como estudante de advocacia, veja o significado de uma jurisprudência.
Antônio.
Presidente, passou há um ano de administração e a gente observando tanto a parte administrativa como a parte de operário de todos. Então teve dois funcionários aí que destacou para mim com a responsabilidade com o horário, tanto de almoço como de pegar o serviço, como de largar o serviço, e como a frequência no serviço nunca correu, mas nunca parou durante o horário de serviço. São dois, o Zé de Fátima, o outro, eu até esqueci o nome dele.
Chevanildo.
Aí esses dois, para mim, na observação minha, destacaram, eles merecem todos os parabéns, que eles se destacaram mesmo aí perante os outros, deu um bom exemplo.
Só quer que encaminhe a moção para eles? Por favor, né? Zé de Fátima e Givanildo. Mais algum vereador, alguma indicação? Edson?
É, falando sobre as estradas, né? É lamentável ter que discutir aqui sobre estrada, porque eu estou vindo pela estrada de chão agora, a estrada está cheia de buraco. Eu tenho que até pedir, pelo amor de Deus, o chefe nem ir lá com a máquina, né? Porque você imagina, essa estrada lá do Retiro tá desse jeito. Eles pediram para arrumar a estrada o ano inteirinho. Aí me manda uma máquina lá dezembro ou janeiro. É lamentável, né? Eu acho que tá chovendo, deixa a máquina parada lá, abandona ela. Tem que pôr uma máquina em época de chuva, se não tem cascalho. Não vai pôr cascalho, vai cortar a estrada. É lamentável ter que pedir para não fazer o serviço aqui, né?
Vamos aí.
A minha indicação verbal, bem no começo da gestão, eu fiz uma indicação sobre umas esculturas de várias casas lá no bairro de Vila Fátima. Então, passou um ano, e todos aqueles pessoal que me pediram, que não receberam as escrituras, voltaram a me cobrar. Então, já várias pessoas do bairro me cobrando, e eles querem um parecer, né, no caso do executivo, porque não chegou, ninguém falou nada, e eles estão pedindo, né, que se explique por que não, ninguém falou sobre as escrituras e foi feita a indicação aqui, e eles estão esperando lá essa resposta, porque que não chegou lá até ontem. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Buenas?
Eu vou repetir essa indicação aqui, acho que pela milésima vez, sobre a parte da estrada da Granja lá, separada. Tanto é que afirma que tem que ir lá e refazer aquele serviço. Em frente o salão ali da Vila Fátima também, ali, subindo ali pela casa do Polícia ali, os bloquetes estão tudo soltando. Até o Naldinho já veio cá e falou que já caiu de bicicleta lá. No bairro Nossa da Conceição tem vários bloquetes soltos. Assim, já fizemos essa indicação várias vezes. E eu acho que é um serviço até fácil de resolver, que é bloquete, assentar ele, botar areia, calçar. Então, assim, está aqui minha indignação, porque, sabe, já tem anos que a gente está pedindo isso, meses. Então, eu não sei o que a gente pode fazer mais, ou como diz o Edinho, no dia que for lá fazer, às vezes está caindo um dilúvio, aí ele quer fazer esse dia. Então, aí já dá um basta nisso.
Na sua, você pode colocar o que nós falamos aqui, não adiantou nada. A gente falou de colocar, na época que podia fazer trabalho, igual eu comentei com o Toninho, eu trabalhei muito tempo, não trabalhei nesse coisa. O caminhão-pipa, veio sim o caminhão-pipa. O senhor pode até observar, vieram o dinheiro com o caminhão-pipa, para mim não adiantou nada. O rolo compensou que eu falei tanto precisa ter aqui. Eles mexeram no estrado. Não tem cascalho. Tem a máquina niveladora que ela tem agora. Ela escarificar o terreno, a estrada. Então, não fizeram também. Eu não vi nenhuma estrada sendo escarificada. Então, a gente fica assim, porque a gente falou o ano todo, a gente bateu aqui e não foi feito nada. Igual, não sei se foi o Edson, fizeram sim, eu não estou criticando. Passou a máquina no dia, não podia passar, choveu, Que é o problema. Fiz uma indicação para essa subida aqui. Pelo Facebook, pessoal. Faço convite aos vereadores. Vale o que eles fizeram. Fiz a operação Acabou. Que é muito perigoso, que está caindo o carro. Fizeram só uma passagem para a bicicleta de um lado. Não fizeram. A curva de cima. Não, simplesmente eles foram lá para tentar consertar o que eles fizeram errado. Ainda ficou as árvores lá ainda. Está tudo lá, pode ver lá. Tá? Você falou muito de árvore. Está de lá que tá tudo. Então, gente, a gente não culpa. A gente está aqui para orientar. A gente, na verdade, os olhos do executivo. Mas eu fico triste de quê? Parece que aqui a gente não fala nada. A gente só fala pro pessoal que tá aqui. Eu acho que o pessoal que tá lá de fora, eles não estão nem aí para esse calor. Eu queria tirar foto e morrer o Jutinei aqui, ó. Eu falei, não vou fazer indicação sobre não. Tava centímetros de abertura. Eu mostro para vocês aqui. Tá 10 centímetros. Esse passou lá viu. Vergonha. Esse centro, abre um buraquinho, eles vêm cá e conserta. Se eu estiver falando errado, alguém conserta aqui. Vai aqui nessa aqui, ó. Tão de pedra. Foi uma vergonha, gente. De frente ao Jaqueline ali, a casa do morador Marava. Vergonha. Bairro Vila Mendes, eu passei lá. Vergonha. Passei pouco tempo lá, dia lá na estrada do Cambuia. Tem muita gente que passa lá. O carro não passa lá. Eu acho que vai ter que passar pelo pasto. Que tem acesso àquela estrada. Então, pela última vez que nós vamos pedir, faça o trabalho e faça a coisa certa. Não é falar que vai fazer. Para mim, eu estou observando, a gente não é o bom, né? É que fala, nós estamos observando. Mas que faça certo. E outra, quando for fazer, faça uma boa. Eu vi tanta coisa aqui errada e estou vendo. Eu vi, eu falei de asfalto em cima de bloquete. Pode olhar ali. Simplesmente os bloquetes jogaram aquele material que eles colocaram lá. É crítica, não. Coisa feia. Não passa gente lá para ir para o engenho, ou sei lá para onde, vai ver que lá, mas que rua que é essa? Isso aqui é rua de quê? Então, para nós, é vergonhoso. Eu não tenho nada contra. Entendeu? Mas se não tiver condições de fazer, tem caminhão, tem tudo. Então, gente, que faça certo. Quanto tempo eu estou falando de bloquetes? Olha os bloquetes do bairro Nossa Senhora Conceição. Olha os bloquetes lá da Vila Mendes. Vila Fátima nem se fala. Que lá, não sei o que está acontecendo lá. Não adianta. Então, é só observar e fazer as coisas certas. Ah, porque vai consertar, que depois não vem e conserta de novo. Não. Faça certo. Então, gasta o dinheiro, mas gasta certo. Só isso, presidente.
Presidente, eu queria comentar.
Tem alguém Antônio, depois sábado.
A vereadora colocada aí, o Edson também colocou aqui. A gente é o seguinte, de todos os municípios por aí, o município que tinha a fama de melhor estrada era o nosso aqui. Nós tínhamos um caminhão azul e um caminhão, mas aí que ficava carregando lixo nas folgas e ia para lá.
Vermelho.
Sempre eu estava ajudando a caminhar a estrada. Hoje não tinha máquina, só tinha uma reta velha aí. Hoje tem duas retas, tem uma pá carregadeira aqui, vocês sabem, resolve tudo. Tem uma Big Patrol, tem um senhor patrulheiro. A prefeitura ainda pagou, isso nunca aconteceu, nós sem máquina não precisava disso. Pagou o trator de esteira para arrancar cascalho e montuar cascalho. Está lá os cascalhos tudo montuado. Quer dizer, não faltou cascalho, ainda pagou para montuar o cascalho, mas o essencial é colocar na estrada. Com a frota inteira aí, não colocou na estrada. Eu acho que é falta de sintonizar isso aí, de ver esse eixo, o que está acontecendo para não acontecer. E a estrada poderia estar encascalada, pelo menos com essa chuva não existe estrada que fica 100% não. Mas pelo menos tendo cascalho para não formar os buracos, as barreiras, ela poderia estar. Houve sim essa falha, mas vamos esperar essa nova concurso agora. Daí para frente, se continuar, a gente vai fazer as críticas aqui. Que é cabível.
Saúde.
Eu queria só fazer algumas pontuações aqui. A gente vê muito o vereador Enerson falando, eu vou repetir aqui essa indicação pela milésima vez, né? Eu falei aqui uma coisa que a gente já escutou aqui muito. Eu entendo que aqui a gente, enquanto representante da população, eu já falei isso, mas eu vou repetir. É, a gente traz aqui coisas que a gente escuta lá de fora, coisas que a gente vê, e eu acredito que a gente busca sim fundamento no que a gente fala. E eu acho que o nosso papel aqui, eu entendo que deveria ser visto assim, é o papel de somar e de fazer com que as coisas fluam, com que a administração seja boa e contribuir para isso. Eu sei que, fundamentalmente, o nosso papel é fiscalizar, é legislar, né? Mas a gente, enquanto vereador, enquanto a gente faz as indicações e quando a gente fala aqui, a gente busca fundamento. Se a gente está aqui, a gente está aqui porque a gente tem o propósito de atender a população, senão a gente não estaria aqui. E uma coisa que o vereador Wenderson falou, que me chamou a atenção, foi a questão das reuniões do Carnachachaça. Nós fizemos aqui reuniões, nós discutimos aqui. O vereador Antônio levantou questões ano passado sobre o carnaval, né? E esse ano a gente praticamente não participou de nada, as reuniões aconteceram. Eu não estou dizendo que a gente é obrigado a ser convidado, não. Mas eu acho que talvez a gente pudesse, sim, contribuir. E o que o vereador Antônio falou no ano passado já teve uma repercussão esse ano, que hoje, esse ano a gente percebeu melhoria. A gente percebeu que houve um aumento da segurança, a gente percebeu que alguns pontos que a gente discutiu, eles foram modificados, né? Alguns vereadores aqui nessa casa, a gente reuniu, enviou um ofício para a prefeitura solicitando o que foi mudado, o que foi decidido, mas eu acho que isso podia partir também de lá. Eu acho que poderia essa voz, né, que a gente tem aqui, eu acho que ela poderia expandir. Eu acho que ela não precisaria ficar restrita a isso aqui. Porque, assim como o Gilson deu voz a uma cidadã, quando ele trouxe a demanda dela, a gente traz aqui as demandas que a gente ouve. Eu acho que é importante. Eu não estou dizendo que aqui a gente é dono da verdade, que a gente sabe do que a gente está falando, mas eu acho que a gente pode contribuir sim. Além de votar, a gente tem o que contribuir. Eu vi, nesse ano que passou, muitas indicações produtivas, eu vi muitas ideias importantes, eu vi, por exemplo, o senhor Antônio falou aquela vez da estrada, do carro na poeira, e realmente aconteceu o que ele falou. Ele vem falando da ponte, eu não sei se já foi tomada alguma providência, mas eu acho que são questões que são importantes, que vão fazer diferença, e eu acho bacana que a gente possa ter oportunidade de contribuir. Acho que essa é a ideia. Que a gente possa ter a chance de fato representar e dar voz às pessoas que colocaram a gente aqui. Isso eu acho que faz muita falta.
Presidente, eu estava esquecendo, já que a gente está representando o povo, essa semana eu fui questionado por senhores, né, em relação, queria mandar ou pode ser ofício ou mesmo um requerimento, uma resposta do prefeito, por que foi mudada a Secretaria de Saúde, né, de onde ela estava para ali, próximo à prefeitura, que lá é segundo andar. Quem me procurou foi um senhor e que disse que lá tem problemas de acessibilidade, e geralmente as pessoas que procuram a Secretaria de Saúde geralmente são pessoas que têm problemas, né? Então, como você vai estar subindo no segundo andar para resolver problemas, sendo que você já tem problemas? Então, o porquê daquela localidade, por que não foi escolhido um lugar onde tivesse acessibilidade para que os usuários pudessem ser atendidos da melhor forma possível?
Em cima da fala do Kleber, eu já tinha até anotado aqui, já tive procurado informações, não estou aqui para defender, nem essa é a minha função, defender executivo. Mas as informações que eu tive, que eles não acharam um outro local. Mas eu tive pesquisando aqui no centro da cidade, local com acessibilidade. Eu vejo ali onde funcionava o Navarro ali. É um galpão grande, que pode ser feito divisórias provisórias dentro dele. Poderia estar alugando aquilo ali para funcionar a Secretaria de Saúde, Emater, Conselho Tutelar. Então você estaria aglutinando 3 aluguéis num. E com acessibilidade, porque essa reclamação da acessibilidade na Secretaria de Saúde ela é geral. Aquele local não tem como atender a pessoa idosa, só se o funcionário descer lá embaixo para atender, porque lá não tem como. É um local difícil de achar e não tem acessibilidade nenhuma. Então, assim, eu queria até que o Justino encaminhasse um ofício para a prefeitura sugerindo a procurar a imobiliária. Eu até já liguei lá, mas eles não deram resposta. Eu fui na hora do almoço, estava fechado, para ver quanto custa aquele aluguel. Mas se a gente somar o aluguel da Emater, do Conselho Tutelar e daquela casa onde que não tem acessibilidade, já passa de R$2.000. Eu acho que não seria nem o caso de estar juntando ali a questão da saúde mental, porque a saúde mental é um caso mais específico, que tem que estar num ambiente com mais sigilo, com mais questões desse tipo. Então, se conseguisse aglutinar esses três lá, já daria mais de R$2.000 e com um custo mínimo para a prefeitura, porque ali para você fazer divisórias provisórias ali, que pode ser desmontada depois, a coisa não fica tão caro. Então, eu estive olhando isso e achei aquele local perto do posto de saúde, perto do PSF, então local muito adequado para estar montando essa Secretaria de Saúde. Voltando à questão do Carna Chachaça, com relação à reunião, eu até divulguei nas redes sociais uma ata que eles fizeram, esse grupo reuniu e fez, né? O organizador do carnaval, segurança, polícia militar, prefeitura, setor de cultura e câmara não estava presente, não sabíamos. Então, eu publiquei em rede social para as pessoas saberem que a gente não teve participação nas decisões do que ocorreu aqui no Carna Chachaça. E com relação ao que estava, a propaganda que estava rolando durante o Carna Chachaça, apoio Câmara Municipal, eu, a hora que vi a primeira vez o cartaz, o anúncio no som, eu ia até pedir para que fosse retirado, porque a Câmara não autorizou aquilo. Mas quando eu lembrei da situação que a lei de diretrizes passou aqui pela Câmara, foi aprovado que o evento Carnaval Antecipado iria existir, então quer dizer que a Câmara não deixou de dar um apoio mínimo, mas deixou. Então eu não fui na questão de pedir a retirada desses anúncios. Mas é uma situação que a gente vê que quem organiza o Carna Chachaça aqui é um grupo muito restrito. E eles fazem o que querem na cidade, porque essa questão de fechar as ruas para acesso de pessoas, amiga de uma pessoa que vem para cá visitar a cidade. A própria pessoa, eu vi aqui motos de pessoas que moram aqui no centro, querendo entrar, e eles barrando e não deixando entrar para guardar a moto. Teve um até que foi um pouco agressivo e passou na marra. Então são coisas que está prejudicando o cidadão chaveirense. Então a gente vê que tem que ser rediscutida essa questão de fechar a cidade para embocar todo o trânsito num estacionamento privado, onde a pessoa tem que pagar para estacionar. Então é uma coisa que a gente vê que o lucro ali é primordial. É antes de qualquer coisa lucro. Se os vigias que estão na rua não conhecem as pessoas do município, que chega uma pessoa que é convidada meu, que vai guardar o carro ali na minha garagem, ele não pode passar para guardar o carro, então é uma situação de acesso, o livre acesso que a Constituição garante a qualquer cidadão. Então, são coisas que estão restringindo da população chaveirense e das pessoas que vêm aqui, que são amigos da gente, que quer participar do carnaval. Então, são situações que a gente fica triste, e as pessoas cobram da gente, porque durante o carnaval a cobrança é em cima da gente, vereador. Então, a gente vê que a gente tem pouco poder de decisão, mas que a cobrança vem para cima da gente. E com relação a custos do carnaval, eu conseguia fazer um levantamento no portal de transparência, assim, coisas bem específicas mesmo, feitas para o Carna Chachaça, já está em mais de R$100.000. Os gastos em dinheiro, fora a logística da prefeitura, que a prefeitura ficou com funcionários e equipamentos quase 3 semanas por conta do carnaval, para organizar proteção de jardim e essas coisas que foram feitas por aí. Então a gente vê, por exemplo, a situação da ponte ali do Rio Mosquito aqui em cima, indo para Resende Costa. Está perigosíssimo, tem buraco lá que cai uma moto lá, caiu um motoqueiro, vai cair lá dentro do rio. O material para arrumar a ponte já está aqui há mais de 15 dias na prefeitura aqui. Não foi feito ainda porque os funcionários teve que ficar dando apoio à Carnachachaça. Então, são coisas que o município para poder fazer, além do gasto em dinheiro. Porque isso eu considero um gasto. Porque quando a gente tem um repasse para uma associação que investe no produtor de leite, que investe na pessoa com deficiência, isso não é gasto, isso é investimento. Agora, um gasto desse tipo de mais de 100 mil reais ainda desloca toda a equipe de funcionários que poderiam estar arrumando uma estrada, que poderia estar arrumando uma ponte para estar protegendo o jardim, que tem que ser protegido mesmo, que senão acaba. Então, é uma coisa que tem que ser reavaliado essa questão do carnaval, da forma que ele é feito aqui no centro da cidade. Então, é um ponto de vista meu. Sei que tem várias pessoas que são contra, mas eu tenho muita gente que pensa do mesmo jeito que eu penso e que acha que tem que haver essas mudanças. Então, acho que é por aí mesmo. E a gente é cobrado, apesar de não resolver praticamente nada de carnaval. É só um comentário mesmo que eu queria fazer. Não é nada para maiar, porque maiar, gente, todo mundo tem o dom de criticar, né?
Faz parte.
Isso aí já é o dom de cada um, isso aí é dom mesmo do ser humano. Mas é para ficar um ponto de vista meu, para as pessoas começarem a refletir a respeito disso. Então é por aí, e dando prosseguimento, mais algum vereador? Bárbara?
Bem, eu acho que cada um tem uma linha de trabalho. E eu, na fala do Suerlê, eu queria parabenizar a atitude dele, porque essa linha que eu sigo, essa linha que eu acho que é o certo, mas ninguém é dono da verdade. Mas a forma que ele fez, que ele viu que não tinha acessibilidade, viu que o local não estava adequado, foi lá, procurou saber primeiro, buscou um local, deu uma sugestão. Eu acho que é esse o papel também do vereador. Como a Sábata falou há pouco instante, a gente poder ajudar também. Não é só chegar aqui, me fale por que, que isso não está acontecendo, por que mudou isso. Não, vai lá antes, vê. Parabéns, eu acho que essa linha é a linha que eu gosto, é a linha que eu sigo, que eu, independente daqui, a gente daqui, eu critico quando eu acho que tem que ser criticado mesmo, e que eu acho que a gente, essa é a linha do meu pensamento. Cada um segue o que quiser, respeito, mas quando eu acho que está certo, é ver, não concordou, alguém falou, foi lá, verificou, tentou ajudar, deu sugestão. Eu acho que se a gente somar força com o executivo, eu acho que a coisa vai funcionar bem melhor, em vez da gente ficar só criticando, pedindo, por que isso, por que aquilo? Vai lá ver antes, se puder ajudar, dar uma sugestão, eu acho que é a linha ideal. Parabéns, Verlei, eu acho que é bem por aí. Em relação ao Carnachachaça, já teve um avanço, não estava aqui presente, mas sempre, mesmo eu lá, perguntava para um, perguntava para outro, houve um avanço muito grande, ainda tem muito que melhorar, e a gente está aqui também para ajudar. Esse foi o primeiro passo, né? Foi o primeiro ano nosso, foi um primeiro passo que melhorou bastante. E se a gente começar desde agora do início, ver o que, que deu certo, o que não deu, tanto para o Carnachachaça como para qualquer outro evento dentro da cidade, é assim que a gente vai fazer a cidade crescer. Obrigada, gente.
Dando prosseguimento aqui, ofício número 35 da Prefeitura Municipal. Gabinete de Prefeito, a Câmara Municipal. Assunto, resposta ao ofício número 276 de 2017. Versa sobre solicitação de informação sobre os critérios para definição de pontos críticos. Resposta, para a ciência do nobre legislador solicitante, informamos que a gestão 2017-2020 não fez seleção de locais a serem beneficiados com calçamento de pontos críticos. Os calçamentos ora realizados são oriundos de convênios da gestão anterior. Sendo assim, quando formos fazer novas seleções, os critérios a serem adotados serão definidos pela equipe administrativa da gestão atual, de forma técnica, isonômica, em reunião específica para tal fim. Fulvio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Parece que foi solicitação sua, né, Clepe? Tem um convite para uma reunião da Anver, ela tem reunião que eu acho interessante. É, circular número 7/2018. Senhor presidente, a Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes, Anverra, em cumprimento às suas disposições estatutárias, informa a Vossa Excelência que realizará no dia 23 de fevereiro de 2018, sexta-feira, no horário de 8h15 às 11h30, palestra sobre regularização fundiária urbana. A Lei Federal 13.465/2017 criou diversos mecanismos para que os municípios possam promover a regularização fundiária de ocupações irregulares em assentamentos consolidados. Será aberta uma vaga para a Câmara Municipal que poderá indicar assessor jurídico ou vereador, sendo recomendado que o edil, porventura indicado, seja membro de comissão de vereadores composta com a finalidade de analisar projetos relacionados com habitação e regularização fundiária. Esclarecemos que as vagas são limitadas para que a qualidade da palestra não seja comprometida. O material fornecido e as orientações repassadas aos participantes serão suficientes para que os mesmos multipliquem o aprendizado aos demais servidores. Para melhor controle e para a emissão correta dos certificados nominais, solicitamos que as inscrições sejam realizadas impreterivelmente até dia 19 de fevereiro de 2018 por meio do preenchimento da ficha em anexo e posterior envio para o e-mail jurídico5@anver.org.br. atenciosamente, a Aurélio Suenes, presidente da associação. Portanto, a gente tem que tirar um representante para estar encaminhando essa reunião, que eu acho que ela é importante, vem de encontro ao que o Luzair está questionando aí, que é a regularização de escrituras. Então, é um vereador ou assistente jurídico da Câmara. Tem uma vaga só para a Câmara. Alguma sugestão? Eu tenho a sugestão que seja a Carolina que participe, porque, assim, se os vereadores não se opuserem, porque eu acho que é uma vaga só ela que dá essa assessoria para a gente, então acho que ela é uma pessoa que está apta a estar recebendo essas informações e passando para a gente o que for de interesse de cada um. Os vereadores concordam que seja ela?
Concordo.
Concordo.
Portanto, Gisnei, Carolina, fazer a inscrição até dia 19 de fevereiro. Ofício número 3, 2018, do Cartório de Registro Civil de Coronel Xavier Chaves. Coronel Xavier Chaves, 1 de fevereiro de 2018, ao Poder Legislativo do Município de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e ilustríssimos servidores. Bernardo Ladeira Ferreira, recém-investido oficial de registro e tabelião do ofício de registro civil de pessoas naturais com atribuição notarial do município de Coronel Xavier Chaves, comarca de Resende Costa, Minas Gerais, portador do CPF 059-816-396-44 e do RGMG 12-418-387, vem cordialmente cumprimentar este eminente legislativo, bem como este excelente corpo de servidores. Deixo meus sinceros votos de estima e me coloco inteiramente à disposição para realizar o melhor trabalho possível nessa função a mim delegada, de forma a atender com presteza a diligência de toda a comunidade de Coronel Xavier Chaves. Estou inteiramente à disposição para somar os possíveis esforços no fito de contribuir com o bom funcionamento do serviço público deste município. Na ocasião, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 46 do provimento 260 de 2013 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vem comunicar o novo horário de funcionamento da respectiva serventia extrajudicial, que será de 9 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. Ainda informa o novo contato telefônico da serventia, que será o 3298-844-2428, operadora Vivo. Quanto ao endereço eletrônico do referido ofício, este será b.ladeira@hotmail.com. Sem mais, renovo a minha homenagem. Atenciosamente, Bernardo Ladeira Ferreira, oficial de registro de tabelião. Portanto, o novo escrivão do município. Convite para a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, data 15 de fevereiro de 2017, às 14 horas. Falta o projeto de lei 1.124/2017, que regulamenta os repasses às entidades. Projeto de autoria do vereador Luzair. Alguém quer fazer uso da palavra? É, 52ª sessão de audiência pública, dia 19 de fevereiro de 2018, segunda-feira, às 18h30, no Salão Comunitário do Barreiro. Então, dia 19, 18h30, no Barreiro, reunião de audiência pública. A pauta, prestação de contas do Executivo Municipal sobre o último quadrimestre de 2017. Próxima reunião ordinária, dia 26 de fevereiro de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. É, a gente tem que marcar uma reunião para a entrega dos títulos que foram concedidos no ano passado. São 3 títulos de cidadão honorário e me parece que um de honra ao mérito. Alguma sugestão de data? Sábado?
Eu perguntei para algumas pessoas, né? Para Adriana e para Ângela. E a Ângela falou que uma data interessante, se pudesse ser no dia 24 de fevereiro, acho que dando um sábado, que a família dela é de longe, né? E eles gostariam de vir, mas aí eu não sei o resto das pessoas, qual que seria a melhor data.
Concorda os vereadores, dia 24 de fevereiro, sábado, local?
Não sei.
A sugestão é o centro social, tem que ver a disponibilidade, né? Dia 24 de fevereiro.
Não lembro não.
Então tem. Depois você confere com a Cirlei se tem disponibilidade. Horário? Sugestão de horário.
O Gilson tinha sugerido que fosse um pouco à tarde. É, por causa do Sebastião. Seu Sebastião.
Portanto, está mais ou menos encaminhado para o dia 24, 17 horas, centro social.
Aqui, caso o centro social esteja ocupado, poderia ser na escola, na escola municipal, que tem aquele auditório, que eu acho que fica bem legal também. Eu acho que talvez fique até melhor, porque já tem as cadeiras tudo armadinho. Eu acho que o auditório é um local bom. Caso, aí você vê. Aí, se quiser fazer votação, ou ela vê a disponibilidade. No auditório é legal, né?
Primeira opção, centro social ou auditório?
Não, se tiver no centro social de verbado, mais adequado, mais perto aqui.
É.
Centro social?
É.
É, e a escola também, você está abrindo uma escola num dia de sábado, eles vão ter que disponibilizar funcionários.
Se por acaso, né, não tiver vaga lá, aí a outra sugestão seria no auditório.
Gilcinei. Então, você, a primeira opção, centro social. E caso tiver ocupado, a possibilidade de ser no auditório da escola municipal. Mais algum vereador? Alguma colocação? Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.